Então nós paramos na semana passada na página 45. No meio da brachá, que vem logo antes do Shema, Havat Olam, nós estamos na página 45, na sexta linha. Então, nós tínhamos visto aqui que a brachá fala que Deus tem um amor muito grande por nós, e tem compaixão. E aí nós fazemos um pedido, falamos a Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, em favor do seu grande nome, em favor dos nossos pais que confiaram em você para irem para o deserto onde não tinha nada, para receberem a Torá que você ofereceu dar. E você então ordenou eles, ensinou eles as leis da vida para fazer a sua vontade com o coração pleno. Assim também, nos conceda graça, graça espiritual, e nos ensine também aquilo que nós temos que fazer. Quer dizer, nos possibilite estudar a sua Torá para compreender tudo o que é necessário saber. Aí nós falamos nosso Pai, o Pai misericordioso, aquele que tem misericórdia, tenha misericórdia sobre nós. Vimos que é relativo aos quatro níveis de estudo da Torá. E dê em nossos corações compreensão para poder compreender e, pelo menos, entender o básico. Leavino Haskim. Para ouvir, para estudar, para ensinar, para guardar, quer dizer, memorizar, para fazer e para lekayem, para manter de pé, manter firme o estudo da Torá. Et kol divrei tavut Torateha be'ahava, todas as palavras do estudo da sua Torá com amor. Foi aqui que nós paramos, e aí nós falamos, Veha'ereinenu betorateha. Ilumine e faça brilhar os nossos olhos com a sua Torá. Isso significa que, da mesma forma que em todas as ciências, Deus dá sabedoria e inteligência para o homem, desenvolver e descobrir novas coisas. A ciência que você tem hoje não é a mesma de 50 anos atrás, nem de 300 anos atrás. Sempre tem novidades. Isso é Deus que dá sabedoria para o homem desenvolver e descobrir coisas novas. Da mesma forma, e muito mais ainda, no estudo da Torá, tem também um desenvolvimento e tem descobertas novas. Nós vemos isso até pelos próprios comentaristas da Torá. Você estuda uma coisa que o Rashi falou há 1000 anos atrás, quase 900 e poucos anos, e aí você pensa, não, mas eu tenho uma outra pergunta aqui que o Rashi não fez. Aí você vai procurar, você encontra, por exemplo, no Meshe Chochma, que viveu começo do século XIX, começo do século XX, e ele faz a pergunta e ele responde. Aí você fala, uau, o que, o Rashi não pensou nisso? 900 anos depois, só que alguém foi pensar nessa pergunta? E a resposta é que o próprio Talmud fala sobre isso, que Deus deixa brechas e lugares não explorados para que as gerações posteriores vão conseguir descobrir novidades. Então, isso nós estamos pedindo aqui, Veha'ereinenu betorateha, que você, Deus, brilhe os nossos olhos na sua Torá, quer dizer que nós possamos descobrir novidades quando nós estudamos a sua Torá. E está escrito aqui, eimei nos nossos olhos, demonstrando e lembrando, enfatizando que não somente os grandes mestres estudando o Torá vão descobrir coisas novas e coisas interessantes que nunca tinham parado para pensar antes. Qualquer pessoa quando estuda, qualquer pessoa quando estuda Torá, mesmo sozinho ou com alguém, também acaba descobrindo e enxergando coisas novas. Então por isso nós falamos aqui, Deus brilhe, faça brilhar os nossos olhos, não somente dos nossos mestres, os nossos, para que nós também possamos compreender e descobrir novidades na sua Torá Sagrada. Vedabek libeino, continuamos falando, vedabek libeino bemitzvotecha. Que você, Deus, nos grude, nos ligue. Ligue os nossos corações às suas mitzvot. Ou seja, uma pessoa quando cumpre uma mitzvah, sem estudar a respeito dela, e uma pessoa que cumpre uma mitzvah, depois de estudar a respeito dela, o cumprimento dessa mitzvah muda totalmente. A pessoa faz com um afinco totalmente diferente, porque ele está entendendo muito mais a fundo o que ele está fazendo. É com muito mais coração. É por isso que nós estamos falando, por intermédio disso, Deus, você vai brilhar os nossos olhos na Torá, nós vamos poder cumprir e nos ligar às suas mitzvot com coração. Ou seja, compreendendo mais a fundo aquilo que nós estamos fazendo. E, obviamente, só é possível a pessoa fazer algo que ele conhece. Quer dizer, se a pessoa não sabe como fazer aquela mitzvah, ele não vai conseguir fazer. Ele precisa estudar para saber como fazê-la. Então, a partir do momento que Deus ilumina os seus olhos na Torá para poder entender aquilo que você deve fazer, você vai conseguir se ligar àquela mitzvah e fazê-la da forma correta. Veyached levaveinu, e leve o nosso coração leahavá, para amar, ulirá et shemecha, e para temer o seu nome. Ou seja, nós estamos pedindo aqui para Deus nos dar forças e nos possibilitar amar e temer a Deus. É interessante que nós falamos Shemecha, o seu nome. O seu nome significa aquilo que nós podemos compreender de Deus. Afinal de contas, nós somos seres limitados e nós não conseguimos compreender algo que é ilimitado. Mas nós conseguimos assimilar um pouquinho a respeito. Então isso é Shemecha. Shemecha é o seu nome, quer dizer, eu consigo entender mais ou menos o que vem a ser Deus. Eu consigo entender o nome dele. Fala. Sim.
E aí, se for que cheguei agora, ouvir, mas é mais ou menos entender isso.
Não, pera. Estamos falando de duas palavras diferentes, por mais que algumas letras são iguais.
Então, mas não é o mesmo choro, não é o mesmo choro.
Não é o mesmo choro.
Ah.
Tá? Lishmoa é shema, é de ouvir, e shem é de nome. Tem letras similares, mas não é o mesmo radical. Tem um fator interessante sobre amor. O que vem a ser? O amor a Deus. O amor a Deus é um amor tão intenso que nós recebemos isso de Abraham Avinu. Interessante o que acontece assim. Nós vimos... faz tempo já, mas Deus ordena ao Abraão levar o seu filho para o altar, o Yitzhak. E aí lá a Torá fala que Deus falou para Abraão, para você pegar Bincha, o seu filho, Yechidcha, aquele único, aquele que você ama, o Yitzhak. Todas as palavras de Deus criam coisas. O amor que Deus naquele momento criou ao pronunciar isso para Abraão era um amor maior do que tinha até então. Quando Deus falou para Abraão: pega o seu filho, é provavelmente a primeira vez em toda a Torá que Deus usa essa linguagem, seu filho, dando uma ligação maior entre pai e filho. O seu único, o que você ama, criou um amor ao filho que não existia antes. Antes era totalmente diferente o relacionamento de pais para filhos. E apesar de tudo isso, quando Deus ordena ele levar o seu filho para o altar, então você imagina, se nesse momento acabou de criar um laço de amor maior do que tinha, de Abraão para o seu filho, e em seguida Deus fala: agora você pega esse teu amor e leva ele para o altar, para mim, significa que Abraão chegou a um nível de amor a Deus naquele momento maior do que esse amor que é recém-criado tão forte para o filho. E é esse amor que Abraão Avino transmite para nós. E é sobre esse amor que nós estamos falando aqui. E a Revelação vem no Deus. Faça com que o nosso coração ame você. É um amor muito forte. Um amor maior do que o de um pai para um filho. E também temer o seu nome. Geralmente nós temos a impressão que amor e temor são coisas que são antagônicas. E aqui você está vendo que nós temos uma ordem, isso é uma mitzvah da Torá também, amar e temer a Deus. Então, como é que você ama e teme a Deus ao mesmo tempo? Porque temor não quer dizer medo, aquilo que nós algumas vezes já exemplificamos, que uma pessoa, por exemplo, quando está dirigindo o seu carro e vê o farol vermelho, ele não atravessa o farol de vermelho porque ele tem temor. Temor não quer dizer que ele agora vai começar a tremer no volante. Ele tem temor porque ele sabe que passar esse farol vermelho é um perigo. Então ele tem temor a atravessar esse farol. Então ele deixa de fazer aquilo que ele eventualmente queria fazer porque ele teme o que pode acontecer, as consequências. Da mesma forma, existe um nível primeiro, um nível primário de temor a Deus, que é o temor ao fato que se Deus falou para eu fazer isso, ou Deus falou para eu não fazer aquilo, eu tenho temor. Não estou tremendo de medo, mas eu sei que se eu fizer isso que Deus me proibiu fazer, eu vou ter que arcar com consequências. Então não vale a pena. Eu tenho temor a Deus. Lógico que existe um nível maior ainda de temor a Deus, que é o fato da pessoa reconhecer a grandeza de Deus. Então ele tem um temor a Deus, porque Deus é tão grande, infinito, é aquele que me criou, é aquele que criou o universo inteiro. Então, quem sou eu já perante ele? Eu tenho que ter temor a ele. E o temor e o amor aqui podem caminhar juntos. Não tem nenhum problema. Não é medo. O próprio Shema Israel, que nós vamos falar em seguida dessa brachá, tem os dois lados também. Por um lado, no Shema nós falamos Ve'ahavta et Hashem Elokecha, você vai amar a Deus. E por outro lado, a Halachá diz que deve se falar o Shema com temor, quer dizer, com reverência. E as duas coisas caminham juntas. Então isso é o que nós estamos pedindo aqui nesse trecho. Em seguida nós falamos tudo isso ולא נבוש, ולא נקלם, ולא נקשה לעולם ועד. E nós não vamos nos envergonhar e não vamos tropeçar jamais. Quer dizer, por intermédio disso, que eu amo Deus, que eu temo Deus, que eu me ligo às suas mitzvot e que eu estudo a sua Torá, isso vai me permitir não ficar envergonhado, ou seja, a pessoa que comete uma coisa errada fica envergonhada. Na hora que ele percebe que ele errou, ele vai ficar envergonhado. Mas se eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou ligado às suas mitzvot, tenho amor e temor a você, então eu não vou ficar envergonhado, porque eu não vou errar. E por isso, então, velonikashel, então não vou tropeçar. Não vou tropeçar jamais, quer dizer que eu vou sempre saber aquilo que eu devo fazer, como eu devo proceder para não chegar a me envergonhar e não chegar a tropeçar em alguma coisa que não deve ser feita. Que Veshem Kodshecha, pois no seu nome sagrado, Hagadol, grande, Hagibor, forte, Vehanorá, e temível, Batachno, nós temos confiança. E uma vez que nós temos confiança nisso, não vamos então nos envergonhar. Nagila Venismecha Bishuatecha, vamos nos alegrar com a sua salvação. Quer dizer que se eu estudar a sua Torá direito, eu me liguei a suas mitzvot direito, eu amo e temo você, e eu por conseguinte não vou me envergonhar porque eu não vou falhar. Isso é tudo um pedido. Então eu vou ser salvo. Quer dizer, eu vou chegar no mundo vindouro são e salvo. E por isso eu vou ficar feliz. Verachamecha Hashem Eloqueinu, e a sua misericórdia, Deus, nosso Deus. Vachasadecha Harabim, e a sua grande bondade, Aliazunu Netzach, não vão, sei lá, não vão nos abandonar jamais. Maher vehave aleinu, rapidamente, traga sobre nós brachá, bênção, veshalom e paz, merba kanfot haaretz, dos quatro cantos do mundo, quer dizer, os quatro pontos cardeais. Ushvoru leinu me'artzavareinu, e quebre o jugo que está sobre nós, sobre nossos pescoços, quer dizer, nós estamos pedindo para Deus para acabar com o exílio onde nós estamos. Vetolichenu meherá komemiut le'artzeinu, e nos leve rapidamente erguidos para o nosso país, para a nossa terra. Então nós estamos pedindo aqui para sermos levados de todos os cantos da terra para a terra de Israel, juntos. Afinal de contas, a Torá não foi dada para indivíduos, a Torá foi dada para o nosso povo. Então nós queremos poder cumprir a Torá como um todo, todo mundo junto. E para que isso seja possível, nós precisamos estar todos no mesmo lugar. E por isso nós pedimos para Deus, para que Deus nos traga de todos os cantos do mundo, para a nossa terra, a terra de Israel, que é a terra que Deus nos deu. E lá vamos estar todos juntos e unidos, em paz, obviamente, em paz interna. E vamos então ser levados komemiut le'artzeinu. Nós vamos ser levados erguidos para o nosso país, para a nossa terra. O que significa komemiut? Komemiut é quando... É interessante, o Rav Schwab explica de uma forma interessante que komemiut quando a pessoa fica erguida, fica reta. Isso significa quando você quer se medir, quer medir a altura, a primeira coisa que a pessoa faz é se esticar, ficar retinha. Você vai medir. Da mesma forma, tanto no lado material e especialmente no lado espiritual, existe a pessoa no cotidiano e existe o potencial que ela tem. O potencial que ela tem é quando ela se estica. Esse é o potencial, esse é o máximo que ela consegue. Então nós falamos aqui para que Deus nos leve, como miutler, isso aí não significa para que Deus nos leve de forma que nós possamos explorar completamente o nosso potencial. Kikel poel yeshuot ata. Pois você, Deus, é aquele que age com salvação. Quer dizer, aquele que sempre nos fez salvação, desde sempre. Uvanu vaharta mikol am velashon. E você, Deus, nos escolheu entre todos os povos e culturas. Vekeravtanu malkeinu. E nosso rei, você nos aproximou. Leshimcha agadol, para o seu grande nome. Be'emet, com verdade. Be'ahavá, e com amor. Lehodot lecha, para que nós possamos sempre agradecer a você, Deus, por tudo aquilo que você nos dá. Uliachetcha be'ahavá, e para unificar você, quer dizer, declarar a sua unicidade, be'ahavá, com amor. Baruch ata Hashem, a fonte das bênçãos, é você, Deus. Habocher be'amo Yisrael be'ahavá, que escolhe o seu povo Israel com amor. Quer dizer, você, Deus, quer que nós amemos você. Você nos ama e você nos dá a sua Torá com amor. E, portanto, nós temos que também retribuir esse amor que você nos dá, dando amor nosso para você. Interessante que aqui está escrito na linguagem presente, o verbo está no presente, Habocher be'amon Israel, aquele que escolhe o seu povo Israel com amor, quer dizer que constantemente, todos os dias, todos os momentos, Deus escolhe novamente o nosso povo dentre todas as nações e todas as culturas. E aqui então termina a Brachá, a segunda Brachá que vem antes do Shema. E se Deus quiser, começaremos o Shema na próxima vez.